Bom, então você estava com dificuldade para engravidar. Vocês procuraram um médico especialista, ele fez uma investigação, chegou a um diagnóstico, prescreveu um tratamento, o tratamento foi feito e a gravidez não aconteceu. Muitas vezes bate aquele desespero. E agora? Vamos voltar, conversar com o médico. O que fazer? Será que mudar a estratégia é sempre necessário? Eu sou Sérgio Gonçalves, você está em mais um episódio do Fertcast e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E hoje eu estou aqui com meu amigo e sócio da Clínica Viventre, Pedro Peregrino. Fala, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Sérgio? Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um episódio com um assunto super importante, super recorrente no nosso dia a dia, uma discussão super rica e importante para os casais tentantes que estão tentando engravidar, fazendo tratamento em reprodução assistida.
É, porque a gente vê muito, né, Pedro, hoje em dia, com tantas opções de protocolos, de tipos de tratamentos, de técnicas, quando não dá certo, é muito comum e é muito natural que a pessoa pense: preciso fazer alguma coisa diferente. Mas a questão é: será que precisa mesmo? A gente pode começar até falando um pouquinho sobre a questão, lógico, a gente está abordando nesse episódio quando existe indicação de um tratamento. Então vamos pensar, por exemplo, num tratamento, seja um tratamento de baixa complexidade ou de alta complexidade. De repente o médico indicou uma inseminação intrauterina, foi feita uma inseminação e não deu certo. Se você tiver dúvidas sobre o que é inseminação intrauterina, o que é fertilização in vitro, procure os outros episódios. A gente tem episódios específicos que explicam cada uma das técnicas, explicam as diferenças, né? Mas é importante que fique muito claro. Quando a gente faz essa discussão, qual foi o tratamento indicado e qual foi o conceito, né? O que estava por base do raciocínio médico quando foi indicado no tratamento? Uma vez esclarecidos com o médico, foi feito o tratamento, a gente sabe que a gente trabalha com chances, né, Pedro? Com probabilidades. E o fato de ter feito uma técnica ou outra, vamos pensar então, o médico indicou uma inseminação e não deu certo, não significa que o tratamento foi mal indicado e nem que ele não vai mais dar certo e por isso a gente precisa mudar a técnica. Você concorda ou não?
Concordo. É exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a mudança de estratégia e fazer algo diferente se remete só ao tratamento de alta complexidade da fertilização in vitro. Mas não. A estratégia traçada, pelo menos a que a gente faz parecido lá na Viventre, começa desde a investigação. Então a gente faz a investigação completa, chega a um diagnóstico e, baseado nos fatores de infertilidade, no tempo de infertilidade do casal, na idade da mulher principalmente, e nos fatores prognósticos e no planejamento que essa mulher tem lá para frente, a gente chega e discute com o casal quais são as opções de tratamento. E pode ser que a gente comece com tratamento de baixa complexidade. Às vezes, a mulher é jovem, com trompas saudáveis, não tem fator masculino, a gente indica um coito programado ou uma inseminação. E aí a gente traça uma estratégia, a gente traça um plano e aquele plano a gente segue e discute com o casal. E pode ser que ela não engravide dentro daquele tempo com aquela estratégia inicial. E aí, às vezes, a gente discute ir para uma nova estratégia ou progredir no tratamento em produção assistida, quer dizer, o tratamento de alta complexidade. Então, essa mudança de estratégia, às vezes necessária, começa pelo tipo de tratamento. Né? Começa pelo tipo de tratamento, não somente com os protocolos que a gente vai usar na fertilização in vitro. E às vezes é necessário, né? Principalmente para aquelas pacientes que estão perto de 36, 37 anos, a gente fez 3, 4 meses de baixa complexidade, e aí a gente coloca. É exatamente isso que você falou. A gente tem que expor para o paciente, né? A gente costuma responder duas perguntas, né? A gente tem esse tipo de protocolo, de estratégia, né, para definir o tratamento. Quer dizer, qual é a dificuldade que aquela mulher tem de engravidar naturalmente, daquele embrião se formar no corpo dela e de implantar dentro do útero? E outra pergunta em relação ao tempo. O tempo em relação aos tratamentos é importante para aquela paciente? Quer dizer, uma paciente que tem 31 anos é diferente de uma paciente que tem 37, né? Então, a estratégia para esses dois tipos de casais vai ser diferente. Baseado nisso, a gente vai mudar ou não, ou indicar ou não um tratamento diferente, uma estratégia diferente nesse momento inicial, nesse momento em que a gente pode mudar de um tratamento de baixa para alta complexidade, por exemplo.
É, então, e o que a gente quer abordar aqui nesse episódio é justamente isso, né? A mudança de estratégia, ela pode envolver uma mudança no tipo de técnica, o tipo de tratamento indicado, ou dentro do mesmo tratamento indicado, modificar algumas coisas, por exemplo, no protocolo de estímulo ovariano, na técnica, por exemplo, isso principalmente se aplica à fertilização in vitro, né, que a gente tem uma gama mais ampla de possibilidades, como transferir embrião a fresco, congelar embrião, fazer biópsia, não fazer biópsia, fazer exames de investigação de endométrio, não fazer, enfim. Existe uma série de coisas que podem ser feitas e podem entrar nesse planejamento, né, nesse planejamento de tratamento, de investigação. A questão básica que eu vejo dessa forma, pelo menos, é a seguinte: quando a gente está indicando um tratamento, a gente está indicando alguma técnica que vai expor o casal à chance de gravidez, seja baixa complexidade ou seja alta complexidade. Nenhuma exposição à chance de gravidez vai dar resultado 100%, e nem 80%, nenhuma técnica tem essa taxa de gravidez, né? Só para situar quem não está muito familiarizado com os números, os grupos de melhor prognóstico, que são mulheres abaixo de 35 anos, em fertilização in vitro, tem taxas de bebês nascidos por volta de 50% por tentativa. Essa é a maior taxa que a gente consegue. Então, fazer um tipo de tratamento de reprodução assistida que não resulta no nascimento de um bebê, não significa que esse tratamento não vai dar certo. Naquela exposição à chance de gravidez, ele não deu certo. E aí, quando não deu certo, e o casal volta para conversar sobre o que fazer nesse momento, sempre surge essa dúvida. E agora, doutor, o que a gente pode fazer dessa vez para aumentar as chances? E aí, aqui é uma coisa muito importante, muito interessante a gente discutir e de quem está ouvindo entender também qual que é o lado do médico, porque nessa hora, né, Pedro, que a gente está diante do casal, e, poxa, doutor, o que a gente pode mudar? E muitas vezes a gente se sente, às vezes, até um pouco pressionado em indicar alguma coisa diferente. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos fazer algum exame adicional? Para tentar realmente aumentar a chance. Porque, a bem da verdade, a gente, na maior parte das vezes, a gente não consegue explicar por que não deu certo. Fizemos uma inseminação, por que não engravidou? O embrião se formou? Não formou? O óvulo foi captado pela trompa? Não foi captado? A gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente sabe que a técnica foi bem indicada. Por quê? Porque a qualidade do sêmen permitia que fosse feita essa técnica. As condições das trompas permitiam também, ou seja, elas não estavam obstruídas ou com excesso de aderência. Então a gente acredita que essa técnica pode resultar em gravidez. Muitas vezes é só uma repetição que vai resultar no sucesso do tratamento. E às vezes não, a gente vai mudar de técnica. No caso da fertilização in vitro, quando não deu certo, significa que a gente precisa fazer um protocolo diferente, usar medicações diferentes ou mudar a estratégia do tratamento dentro desse tipo de tratamento? O que você já viu, por exemplo, nas suas pacientes que fizeram um ciclo de tratamento e acabou não dando certo e eventualmente repetiram o ciclo da mesma forma e você viu? De repente aconteceu a gravidez num segundo ciclo e você fez tudo absolutamente igual. Então, quer dizer, você precisa modificar alguma coisa necessariamente para esses casos?
Pois é, essa discussão é super interessante, né? Às vezes não. Né? Eu já tive vários casais que às vezes a gente indica um coito programado ou uma inseminação artificial. Aí eu engravido na primeira vez e aí eles perguntam exatamente isso. O que a gente vai fazer de diferente? Às vezes não tem nada para fazer de diferente, tem que repetir. Vamos fazer uma comparação aqui na tentativa de gravidez natural, quando o casal está tentando em casa. Pô, vocês estão lá com o casal jovem, sem problema de saúde nenhum, começa a tentar engravidar, e a gente sabe que a chance de engravidar por mês é em torno de 20%, né, vamos dizer assim. E não engravidou no primeiro mês, o que vai fazer diferente para o segundo? Nada, tentar de novo, tentar ter maior número de relações perto do período fértil, perto da ovulação. E só. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a estratégia é a repetição do tratamento, né? É a repetição daquele tratamento que está bem indicado. É claro que quando não dá certo, a gente senta, conversa, repete, revê se a indicação é mesmo aquela, E do ponto de vista técnico, às vezes não tem mais nada para fazer a não ser indicar novamente. É claro, a gente sempre tem que conversar com o casal e alinhar as expectativas em relação ao tempo e em relação a aumentar a chance. Então, a gente sempre discute as chances com ele, então, com o casal. Então a gente está fazendo um tratamento de baixa complexidade, a gente sabe que a fixação in vitro a chance é muito maior. Mas às vezes não precisa indicar naquele momento. Mas às vezes o casal fala assim, não, mas eu quero fazer a fixação in vitro logo porque eu não quero mais esperar, eu quero a maior chance. Tudo bem, né? A gente tem que analisar o ponto de vista financeiro, tem que avaliar do ponto de vista de tempo para aquele casal, de expectativa. Não, eu quero ter 4 filhos, então o tempo para mim é super importante, né? Um exemplo. Mas do ponto de vista técnico, de chance de gravidez, às vezes a gente não tem que repetir. E sim, já aconteceu várias vezes comigo no consultório, a gente repetiu o tratamento 1, 2 vezes, 3 vezes e na terceira vez engravidar, né? Eu sempre conto um caso que para mim foi bem emblemático, uma paciente que chegou para mim com endometriose assintomática, eu já tinha operado e tinha indicação de operar de novo, e eu conto, indiquei a cirurgia, e eu falei para ela, ó, ela era jovem, eu falei, ó, a gente vai tentar 3 meses de coito programado, se você não engravidar, a gente vai para a fixação in vitro, tá bom? Tá bom. Não engravidou na primeira, não engravidou na segunda, engravidou na terceira vez. Não precisou fazer fixação in vitro, não precisou operar, o bebê nasceu, hoje está com por volta de 2 anos. Então, existem vários exemplos assim, né? É claro que cada caso é um caso. A gente tem que ver as indicações, a gente tem que ver do ponto de vista técnico se tem alguma coisa para mudar e a gente tem que ver a expectativa do casal em relação a indicar uma nova estratégia, um novo tratamento ou não.
É exatamente isso, né? Existem casos que a gente pode repetir, fazer tudo da mesma forma e a chance de sucesso existe. Existem casos também que ninguém fique achando que vale a pena a gente sempre fazer a coisa do mesmo jeito, que isso também não é verdade. Há casos em que a gente sim modifica alguma coisa na estratégia de tratamento. Eu quero focar aqui um pouquinho nos tratamentos de fertilização in vitro, porque essa discussão se aplica principalmente a esse tipo de tratamento. Porque repetir várias vezes a gente consegue tentar. Você deu um exemplo, né, que é super válido, o casal que está tentando engravidar naturalmente, ela tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica 6 meses, 1 ano tentando, e são várias exposições. Na fertilização in vitro, claro que existe aí o agravante do dinheiro investido, a gente sabe que é um tratamento caro, então gera uma ansiedade muito grande, o casal muitas vezes está usando economias para fazer esse tratamento, e lógico que eles querem, a gente quer que dê certo na primeira. Só que muitas vezes não dá certo na primeira. E quando a gente senta para conversar, a gente vai avaliar. Então a gente vai avaliar algumas coisas de uma forma muito objetiva. E é legal a gente comentar isso aqui, né, Pedro? A gente vai avaliar como foi a resposta ovariana. A resposta ovariana foi dentro daquela resposta esperada? Ou o número de folículos, o número de óvulos obtidos poderia ter sido melhor? O número de óvulos maduros foi de acordo com aquilo que a gente esperava? Eu fiz recentemente o estímulo de uma paciente. A gente, em geral, tem 80% dos óvulos, né, dos folículos aspirados, 80% dos óvulos são maduros. Eu fiz uma paciente recentemente, que eu aspirei 10 óvulos dela, folículos bons, de bom tamanho, vieram 3 maduros, 7 imaturos. Nesse tipo de caso, sim, é lógico que eu vou considerar modificar alguma coisa no protocolo de estímulo, modificar alguma coisa nas medicações, o tipo de bloqueio hormonal que a gente faz para fazer o estímulo. É lógico, porque não foi dentro do esperado. Saiu, né, daquela margem do que a gente espera. Mas quando tudo vai bem, mesmo que não aconteça a gravidez, a gente pode pensar em repetir da mesma forma, né? Vamos pensar numa paciente que tem um excelente número de óvulos, forma um bom número de embriões e ela não engravida. A gente vai modificar alguma coisa? Provavelmente essa paciente pode ter até embriões congelados, a gente vai transferir os embriões congelados, mas vamos supor que acabaram os embriões e ela não engravidou. Necessariamente o próximo ciclo precisa ser diferente do que foi esse? E aqui eu quero deixar registrado, né, uma experiência pessoal, que você sabe, eu um pouquinho mais velho que você, comecei a trabalhar nos anos 2000, início dos anos 2000 com reprodução, e praticamente a gente tinha só um tipo de protocolo. Não tinha esse monte de medicações e vários tipos de protocolos diferentes. Hoje em dia a gente, brincando aqui, se a gente começar a falar, a gente já cita assim, mais de 15 formas, né, Pedro, de estimular os ovários com uma fertilização in vitro. Naquela época a gente fazia basicamente sempre a mesma coisa. E eu, quando comecei na minha né, inexperiência e de início de especialidade, eu achava que se com uma, duas, três tentativas não tinha dado certo, eu falei, olha, alguma coisa tem com esse casal, provavelmente não vai dar mais certo. Eu meio assim via de uma forma um pouco pessimista no início. E eu comecei a ver, às vezes, casais que repetiam o ciclo exatamente da mesma forma, no quarto, quinto, às vezes sexto ciclo, a gravidez acontecia. E aí a gente olhava, poxa, mas o que mudou aqui? Mesma medicação, fizemos o protocolo igual, transferência no mesmo momento de evolução, a gente praticamente transferia sempre embrião em terceiro dia e de repente a gravidez acontecia. O que tinha mudado? Não tinha mudado o tipo de protocolo, mudava o momento em que aquele casal era exposto à chance de gravidez. Eram novos óvulos, novos espermatozoides, um novo endométrio formado, possivelmente uma situação hormonal ou imunológica um pouco diferente, nutricional talvez, uma conjunção de fatores que acabavam resultando na gravidez. O fato é que a repetição da exposição à chance de gravidez resulta no sucesso do tratamento em boa parte das vezes e sem a necessidade, aqui eu queria que você comentasse um pouquinho, sem a necessidade de vários exames de investigação, exames de valor altamente duvidoso, de tratamento mais questionável ainda, que a gente tem visto muito isso atualmente. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso, né, nessa pressão que o médico acaba sentindo sobre vamos mudar a estratégia, vamos fazer alguma coisa diferente. Esses exames têm um lugar, assim, um lugar já estabelecido pelos esses exames aí? Comenta um pouquinho então dessa parte de novos exames de investigação e novos tratamentos que a gente tem visto tanto nos últimos tempos, né?
Exatamente, né? Esse é um ponto super importante, porque é exatamente isso. Às vezes a gente se sente pressionado e às vezes o paciente quer saber respostas que às vezes a gente não tem. Então, assim, você falou bem, toda vez que a gente tem um resultado negativo ou adverso em tratamento de FIV, claro, a gente tem que sempre olhar para todas as fases do tratamento, ver o que a gente pode fazer de diferente, ver isso que você falou, número de óvulos maduros, número de embriões, qualidade dos embriões, como é que estava o endométrio, e às vezes está tudo ok, e às vezes não tem nada para melhorar, às vezes é exatamente isso que você falou, é o momento, a taxa não é 100%, né? Eu falo que o grande perrengue do tratamento de reprodução assistida é que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, a chance de dar errado é maior que a chance de dar certo. E a gente tem que aceitar isso. Não tem como a gente vender para o casal que, nossa, fica tranquilo que a chance de dar certo é muito maior que 50%, e não é. Não é. A taxa do tratamento é boa, ela funciona, mas às vezes não era aquele momento e não tem muito o que a gente fazer. Agora, existem um monte, né, vários exames que muitas pessoas pedem, e aí a gente começa a analisar, ah, vamos lá. Então a gente tem que pedir investigação para trombofilias, a gente tem que pedir, indicar a biópsia, né, o teste genético pré-implantacional do embrião, ou a gente tem que analisar as células NK do endométrio, ou a gente tem que fazer uma biópsia do endométrio. Todos esses exames, eles têm o seu lugar dentro da investigação. Tem alguns exames que não são bem estabelecidos, tem alguns exames que não tem uma indicação cientificamente clara para a gente pedir. Então, claro, a paciente tem um abortamento de repetição, a paciente tem uma falha de implantação, a paciente tem um antecedente genético importante, uma alteração no cariótipo, a gente vai ter que pedir aqueles exames, ou a gente vai ter que pedir, num certo momento do tratamento, prosseguir com a investigação, né? Agora, na grande maioria das vezes, não, a gente não vai pedir esses exames. E aí, a gente fica no sinuca de bico. Quer dizer, a gente fala assim para o paciente, não, agora a gente vai pedir porque você já tem duas, três falhas de implantação. Perfeitamente. A gente pede lá a biópsia de embrião, a gente pede a biópsia de endométrio, a gente vai pedir o screening de trombofilia para ver se já tem alguma coisa. E aí, às vezes, eu indico esses exames e aí vem tudo negativo. Maravilha. Mas a paciente quer que a gente tome uma conduta diferente, não tem muita conduta para fazer. Ou a paciente chega para mim e falou assim, vem alguma coisa alterada, ela fala assim, por que o senhor não pediu antes? Por que não pediu tudo na primeira vez, então? Né? E existe uma coisa na medicina que é a indicação do tratamento, ou a indicação dos exames.
E a chamada correlação clínica.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Correlação clínica, exatamente. Isso é fundamental, né, nessa indicação de quando fazer um exame e quando não fazer. Mas isso é só para ilustrar um pouquinho essa questão de mudança de estratégia, e nem é muito foco, né, dessa discussão aqui. A gente está falando mais até nessa mudança de estratégia de tratamento, não só dessas investigações mirabolantes, mas na mudança mesmo de tratamentos que são comprovados, né? Por exemplo, vamos agora congelar, fazer transferência de embrião descongelado, vamos fazer transferência fresco, precisa ser diferente, não precisa ser, né? Vamos mudar a via de administração da progesterona, vamos mudar a natureza do medicamento usado para estimular os ovários, ou seja, um FSH produzido por tecnologia recombinante ou extraído a partir da urina de mulher menopausada. Enfim, são pequenas alterações que podem ser feitas, vários tipos de protocolo, todos eles válidos e com boas taxas de sucesso. E acho assim, a mensagem que a gente precisa passar, né, é que é importante ter, primeiro, confiança no médico que está te acompanhando, né? Isso é fundamental. Acreditar que aquele médico está te dando a melhor atenção, que tem uma boa formação. Enfim, se você confia nesse médico, você vai ouvir o que ele está falando e vai seguir essa orientação. E precisa ter tranquilidade. Se você ou vocês estão sendo expostos à chance de gravidez, muitas vezes a simples repetição do tratamento vai fazer vocês chegarem lá. A gravidez vai acontecer e o bebê vai nascer. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tudo, né, com esse avanço em todos os setores da tecnologia, a gente é muito imediatista. Tudo é muito para agora, é tudo muito rápido, e às vezes as pessoas não têm, sabe, a calma, a paciência de esperar as coisas acontecer. E no tratamento de fertilização muitas vezes é assim, né, Pedro? Não é assim, chega, faz o tratamento e pronto. O bebê nasce 9 meses depois. Muitas vezes a repetição do tratamento faz parte desse tipo de tratamento. Reprodução assistida sem repetição de exposições à chance de gravidez não existe, né? Então, eu acho que é essa mensagem que a gente precisa deixar, né? Lógico, você já fez 3-4 ciclos e o médico nem cogitou modificar o tipo de tratamento, né? Cabe também um questionamento? Claro que cabe, né? A gente não quer dizer que a teimosia é justificável. A gente, manter uma conduta é bem diferente da teimosia, né, Pedro?
Então, assim, bem isso que você falou, vou fazer alguns comentários aqui nesse final, porque são importantes para quem está nos ouvindo saber. E assim, em medicina, a gente está muito acostumado, a gente vive uma época hoje que as pessoas pedem muito exame e não olham para o paciente, isso de forma geral, não é só reprodução humana. A gente pede os exames de acordo, isso que o Sérgio falou, de acordo com o quadro clínico, com a história clínica, com a anamnese. É assim que a gente indica os exames. E é por isso que muitas vezes a gente não pede todos os exames que precisam ser pedidos no começo. Porque simplesmente não tem indicação e pronto. Não é porque a gente vai que o outro pede tudo que eu vou pedir. Não é assim que funciona, essa é a primeira coisa. Segundo, a gente tem que mudar a estratégia. Claro que a gente sempre individualiza os casos baseado na história de cada casal. E às vezes mesmo a gente não tem que mudar a estratégia, só repetir o tratamento, porque não tem muito o que fazer. Isso é a segunda comentário que eu queria fazer. E tome muito cuidado com essas falácias, né, que muitas pessoas fazem e que tem nas mídias sociais, do que aquela coisa milagrosa que vai salvar a sua vida e que vai fazer você engravidar. Né, que eu não vou discutir aqui, mas as vitaminas, aqueles exames, aquele comportamento, ah, você não pode tomar café, você não pode beber. Tem um monte de coisa que vendem por aí, se fosse a solução para o seu caso. Em medicina não existe muito milagre, né? Às vezes as pacientes engravidam de primeira ou de segunda porque isso ia acontecer, né? O tratamento bem indicado, o médico de confiança, e vai acontecer. E quando tem que mudar de estratégia, a gente muda. É isso que o Sérgio falou, não deu certo uma, duas, três vezes, duas vezes, a gente tem que tentar individualizar aquele casal, né? E por fim, a mudança de estratégia, ou não, faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. E a gente tem que conviver com isso. E a mensagem final é que às vezes a gente não sabe tudo. Às vezes a gente não tem a resposta que vocês querem saber. A gente não tem a resposta. Pô, transferimos o embrião normal, euploide. Transferimos o embrião para o endométrio que está saudável. Tomou todas as vitaminas. Está fazendo tudo certo. Paciente jovem, sem fator masculino. E às vezes não engravida de primeira ou não engravida de segunda. Na gravidez terceira. Quantas e quantas vezes a gente viu paciente? Eu tive vários casos esse ano. O Sérgio viu, a gente viu lá na clínica, na Viventre, pacientes que engravidaram de primeira com fecundação in vitro e voltaram grávidas naturalmente para mim. Falando que, nossa, o que aconteceu? Engravidou. Ou tive paciente que eu indiquei o tratamento, não deu certo, fez biópsia de embrião, tem embrião euploide congelado e voltou grávida. E está numa gravidez evolutiva. Isso acontece. Isso não é culpa nossa, isso não é, que a gente indicou mal o tratamento. A medicina é assim. Então, se sintam confortáveis se o seu médico não mudar a estratégia naquela primeira falha, naquele primeiro resultado adverso, né? E o Sérgio falou que tem que ter tranquilidade, eu diria mais uma coisa, tem que ter coerência. Coerência no tratamento, coerência na indicação. A gente não pode sair pedindo tudo sem saber o que vai fazer com aquele resultado na mão, sem saber o que eu vou fazer com o resultado do exame.
Não, e mesmo quando existe indicação e o médico acaba optando por mudar a estratégia de tratamento, mudar o protocolo de estímulo, mudar alguma coisa, algum detalhe inerente ao ciclo de tratamento, isso não significa que ele está passando a prescrever um protocolo melhor. É simplesmente, a gente faz isso no nosso dia a dia, né, Pedro? Quando a gente opta por mudar a estratégia, a gente simplesmente indica uma estratégia diferente, tentando alcançar um resultado diferente quando a gente chega à conclusão que o número de exposições às chances de gravidez com aquela primeira estratégia já foi o suficiente e vale a pena a gente tentar alguma coisa diferente. Medicina reprodutiva é muito isso, né? É tentativas. Tentativas porque você colocou muito bem. A gente desconhece muita coisa. A gente mais desconhece do que conhece em relação a todos os mecanismos envolvidos, né, no determinismo da implantação do embrião, da evolução de uma gravidez inicial, todos os mecanismos hormonais, imunológicos, moleculares, a gente não conhece, a gente não tem métodos para avaliar isso. Embora a gente saiba que todos esses mecanismos existam, a gente sabe que a gente não consegue avaliar e que nós temos muito ainda para aprender ao longo das próximas décadas, né, sobre essa questão da gestação inicial, da implantação do embrião. Isso continua sendo um grande mistério. Então, assim, não perca a confiança no seu médico. Se de repente você perguntar para ele, doutor, por que que esse embrião era bonito e ele não implantou? E se ele virar para você e falar, eu não sei, eu gostaria que ele tivesse implantado, também fiquei decepcionado junto com você. Ele está sendo absolutamente sincero. Esse é o nosso dia a dia. Se ele tiver resposta para todas as suas perguntas em relação ao tratamento, significa que tem alguma coisa errada, porque as respostas não existem, né? Então, assim, tem alguns momentos que a gente chega e fala, não sei o que não está dando certo. Vamos tentar mudar a estratégia e fazer alguma coisa diferente? Isso é super válido, mas que seja bem entendido que não necessariamente essa mudança da estratégia vai ser uma mudança para algum método melhor, né? Então, sempre a discussão com o médico em relação a mudar ou não a estratégia de tratamento é super importante e você precisa confiar no seu médico. Se você achar que está estranho e você não está confiando no seu médico, procure um outro, ou mesmo que você confie, de repente não está dando certo, eu já falei isso para pacientes, às vezes casos difíceis, se você quiser, ouça uma segunda opinião, às vezes é super válido ouvir uma segunda opinião, você não precisa abandonar o seu médico, né, ao ouvir uma segunda opinião, procure um outro especialista, ouve o que ele tem para dizer, de repente ele vai falar, olha, é isso mesmo, você está no caminho certo. Eu já atendi várias vezes pacientes na clínica que me falaram, olha, eu fiz o tratamento com o doutor fulano de tal, eu avaliei o tratamento e falei, olha, está tudo certo, né? Se você gosta dele, confia nele, siga lá porque tá tudo certo, você vai chegar lá, é assim mesmo, faz parte, precisa ter paciência, certo?
É isso aí, Sérgio, concordo, eu acho que fiquem tranquilos, eu acho que você tem que manter a tranquilidade, confiem no seu médico e sigam o que eles estão falando. Eu acho que essa é a mensagem final que a gente deveria ter dito e fiquem tranquilos com mudanças de estratégia ou não, é isso aí.
Muito bem. A gente conversou, né? Abordamos esse assunto, né, de mudança de estratégia, mas se de repente você que está ouvindo, você já passou por alguma experiência pessoal ou conhece alguém, tiver alguma dúvida, quiser mandar essa dúvida para a gente, pode escrever para medicos@viventre.com.br. Vai ser um prazer responder a sua pergunta. Se quiser indicar também o Fertcast para algum conhecido, manda o link tanto dos episódios como do podcast, né? O Fertcast está em todos os agregadores de podcast que a gente encontra aí, celulares, mesmo no computador você consegue achar, né? E a gente procura sempre fazer um trabalho aqui informativo, né? Nosso objetivo aqui é passar informações sobre temas relevantes, coisas que a gente discute no dia a dia, e é passar essa conversa que a gente tem, a conversa entre médicos, para que você possa ouvir e saber o que, que passa na nossa cabeça, né? Sem ser excessivamente técnico, né? Porque acaba ficando chato, de repente, se a gente só discutir questões técnicas aqui. Então, o Fertcast tem esse objetivo mesmo de trazer esses temas relevantes, temas polêmicos, causas de angústia no tratamento, dividir as nossas certezas, nosso conhecimento, nossas dúvidas também. E a gente espera que vocês estejam gostando. Aceitamos também sugestões de temas para episódios. Pode mandar no mesmo endereço, medicos@viventre.com.br. Pedro, foi uma ótima conversa mais uma vez. Um abraço, então, e até a próxima.
Foi ótimo, sempre bom discutir esses casos. Eu acho que quem está nos ouvindo está tendo um conteúdo de super boa qualidade. Fiquem à vontade de mandar as dúvidas e até o próximo capítulo.